Eu vou conversar agora com o vice-presidente da Associação Brasileira de Biogás e Biometano, que é o doutor Alessandro Gaderman. Ele vai falar conosco, ele que é o vice-presidente da Biogás, sobre esse desperdício que acontece aqui no Brasil. Por ano, mais de uma Itaipu é desperdiçada em termos de energia. Como é que será isso? Como é que a gente desperdiça tanto? Olha que uma Itaipu por ano, perdê-la é muita coisa. Que desperdício é esse, doutor Alessandro?
O biogás corre com a degradação da matéria orgânica. E o Brasil, como grande produtor agroindustrial, ele tem muita matéria orgânica na produção de suíno, na produção de leite, na produção de cana-de-açúcar, que de fato se torna resíduo e não é utilizado. E às vezes até é um problema ambiental. E essa degradação de matéria orgânica acaba gerando emissões de metano não controladas, acaba, de fato, esse carbono, né, que é essa conversão de matéria orgânica, acaba e vai embora. Não é capturado e, dentro de um processo não controlado, é desperdiçado no Brasil inteiro. Então, a nossa proposta é capturar esses carbonos, esses metanos, e gerar energia elétrica e biometano.
E o que está faltando para capturar justamente essa matéria-prima?
A Associação de Biogás, né, a Biogás, ela fez uma proposta no Programa Nacional de Biogás e Biometano, inclusive foi apresentado ao novo ministro Fernando Bezerra Coelho Filho, com o objetivo de consolidar as políticas públicas, de criar uma política pública de incentivo ao biogás, né? O potencial é enorme, é uma geração renovável, distribuída perto do local de consumo, tem essa característica de ser flex, pode fazer energia elétrica e gás natural renovável, com um potencial gigantesco. Dentre as fontes renováveis, é a única que não depende de vento, que não depende de sol, quer dizer, ela gera, como a gente diz, não intermitente, então ela gera de maneira na base, né? Então, de fato, é extremamente importante para o Brasil implementar umas políticas públicas nesse sentido. O tema foi bem recebido pelo ministro.
O que que, passando, portanto, aí a aprovação dessa matéria, qual seria para o bolso do consumidor, utilizando, portanto, esse tipo de gás, acima de tudo na geração de energia, qual seria o ganho para o bolso do consumidor, doutor Alessandro?
Olha, o biogás pode substituir 25% da energia elétrica produzida no Brasil e 70% do diesel consumido no Brasil. Então, de fato, você pode ter uma redução de custo significativo, né? Hoje a gente vê que o GNV ele é competitivo em relação ao diesel, né? E também a energia elétrica do biogás é competitiva, né? Então, a gente imagina que dentro dessas condições, com os resíduos produzidos hoje e não utilizados de maneira energética, a gente poderia fazer um impacto significativo na matriz energética brasileira. Então, não precisa mais construir tanta linha de transmissão para trazer energia de longas distâncias, não precisa levar o diesel para o interior do Brasil para abastecer caminhão. Então, a gente acha que, de fato, tem um potencial enorme com redução de custo.
Vamos supor que essa lei venha a ser aprovada amanhã. Qual o tempo que se levará para instalar equipamentos e capturar esse gás?
A tecnologia já existe, né? No Brasil hoje já tem diversas plantas já funcionando em escala comercial dos negócios. Nós temos aí já mais de 30 associados na associação que estão desenvolvendo projetos nesse sentido. Então, de fato, agora a gente precisa do apoio para a implementação e desenvolver esse projeto. É um projeto que é de baixo impacto ambiental, então ele implementa rapidamente. Você tem facilidade de licenciamento ambiental, são projetos modulares, então assim, em 2-3 anos você consegue implementar um projeto de maneira exitosa.
Agradecemos pela atenção, doutor Alessandro.
Obrigado, um grande abraço.
Para o senhor também.